Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura.
Olá, bom dia! Bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio UFSCar. Eu sou Gisele Bicaleto e começamos mais uma entrevista da série especial com temas sobre o coronavírus. Essa é uma produção conjunta da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e da Rádio UFSCar. Hoje vamos fazer um balanço da pandemia até esse momento no Brasil, analisando a efetividade de algumas medidas adotadas no país e tentando enxergar uma previsão para toda essa situação. Vamos falar um pouco também sobre o uso da cloroquina, que tem sido mencionado bastante nas últimas semanas. Quem conversa com a gente sobre isso é o professor Bernardino Alves Souto, docente do Departamento de Medicina da UFSCar, médico intensivista, epidemiologista e presidente do Comitê de Controle e Cuidados em relação ao novo coronavírus da universidade. Professor, bom dia e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes da Rádio Fiscal. Um prazer estar aqui novamente com vocês.
Muito obrigada. Bom, professor, a gente começar a fazer um balanço. O primeiro caso registrado do coronavírus no Brasil foi no dia 26 de fevereiro. E a primeira morte causada pela doença foi registrada no dia 17 de março. De lá para cá, o país tem visto aí casos diários de confirmação da doença e de óbitos também. A gente já passou aí de mais de 1.300 óbitos e mais de 23 mil casos confirmados. A partir dos levantamentos, das previsões, dos acompanhamentos que vocês fazem, até partindo também de exemplo do que aconteceu com a Covid em outros países, esses dados no Brasil eram esperados? Eles estão acima do que estava previsto? Está abaixo? É possível já fazer essa análise?
Olha, nós temos tido muita dificuldade de fazer análises precisas porque a subnotificação é a regra, certo?
Sim.
Os casos que são contados pelo Brasil representam aproximadamente 7% do que realmente está acontecendo. Então, Sim. Se hoje nós temos aí em torno de 20 mil casos anunciados, a expectativa é que, na verdade, nós já estejamos hoje em torno de 350 mil casos no país. Então, essa subnotificação tão intensa desse jeito, ou seja, 93% dos casos, provavelmente nós não estamos nem ficando sabendo. Então, isso tem dificultado muito as previsões, né, e os cálculos e etc. Então, a gente ainda tem trabalhado muito com experiências de outros países para tomar como referência o que talvez acontecerá aqui.
Sim.
Porque essa questão da subnotificação tem sido um problema assim, dificílimo para nós em termos de vigilância em saúde e acompanhamento desses casos. Mas a previsão para o Brasil ainda é uma coisa certa, né? Independente desses dados, nós sabemos que a epidemia ainda está no começo por aqui, né?
Sim.
A experiência dos outros países mostrou que normalmente a epidemia, o primeiro caso vem, a primeira morte é aproximadamente aí um mês depois, e em torno de mais ou menos uns 2 meses depois do primeiro caso, ela costuma atingir o pico e começa a ter talvez alguma redução depois de uns 90 dias do início da epidemia. Então nós estamos trabalhando mais ou menos com essa perspectiva também no Brasil. Se a gente imaginar que o primeiro caso foi em fevereiro, né, março, abril, maio, talvez lá para junho a gente atinja o pico e comece a cair, mas isso ainda nós vamos ter que observar melhor, porque a falta de dados e de informação no Brasil tem dificultado muito uma análise mais precisa.
Entendi. E com essa questão da subnotificação, que é bastante clara, como é que é possível a gente ter essa referência que o senhor nos deu? Por exemplo, assim, a gente está com uma subnotificação e calcula-se que mais ou menos 93% dos casos a gente nem fica sabendo. Como que a gente consegue conhecer essa margem?
Olha, existem várias estratégias epidemiológicas para poder fazer a estimativa.
Ah, sim.
A partir da incidência da doença em outros lugares, a partir da taxa de mortalidade, né? Se você observar, por exemplo, a taxa de mortalidade varia demais de um lugar para outro.
Sim.
Quer dizer, não é possível que a mesma doença causada pelo mesmo vírus, em cada lugar ela mata numa proporção diferente. Provavelmente isso é erro de contagem. Cada lugar está contando de um jeito e isso está trazendo esses problemas. Então nós temos tentado tomar como referências experiências internacionais, experiências de países em que o controle é muito bem feito, né, e fazer ajustes das taxas de mortalidade, principalmente de mortalidade, que são os casos melhor notificados, para que a gente possa fazer essas estimativas.
Certo. Bom, o Brasil adotou medidas de distanciamento social em meados de março. Na UFSCar, por exemplo, aqui as aulas foram suspensas já no dia 16. As atividades administrativas, em sua maioria, estão sendo feitas de forma remota. Em São Carlos, o fechamento das escolas, do comércio, também foram feitos em março. O senhor acredita que esse efeito do distanciamento social já pode ser avaliado? Ele tem sido eficiente?
Olha, ainda é cedo, né? A gente geralmente costuma ver o efeito do isolamento social depois de uns 30 dias que ele começa. Depois que ele já está funcionando, a gente até consegue fazer avaliações quinzenais. Então, assim, é possível que ele esteja trazendo algum efeito, mas nós ainda não temos elementos suficientes para dimensionar a intensidade desse efeito, né?
Sim.
São Carlos, por exemplo, a gente tem observado que a incidência de casos e a mortalidade e outras coisas, elas têm sido menor do que a projeção para os piores cenários, né? Nós chegamos a fazer uma projeção para os piores cenários em São Carlos, e São Carlos, neste momento, ainda está aquém desse pior cenário. Quer dizer, provavelmente, o isolamento social tem sido feito aqui, ainda que parcial, já está trazendo alguma colaboração, mas também nós temos que contar com esse problema da subnotificação e os casos, então, não estão aparecendo direito. Quer dizer, a própria subnotificação também dificulta avaliar a eficácia das medidas de isolamento social. Agora, se eu considerar a experiência internacional, o isolamento social sempre funcionou no sentido de reduzir a incidência e a mortalidade da doença.
Certo. Infelizmente, a gente percebe que o distanciamento social foi maior nas primeiras semanas, nas duas primeiras semanas. E foi possível ver um relaxamento nos últimos dias com mais pessoas, mais carros circulando nas ruas. O próprio governo do estado de São Paulo tem feito uma medição por sinais de celulares e visto que esse distanciamento tem oscilado muito nos municípios. O que pode acontecer se esse distanciamento não for levado realmente a sério?
Olha, nós podemos ficar numa situação semelhante à situação da Itália, dos Estados Unidos, por exemplo, com uma incidência absurda de doentes, uma mortalidade extremamente alta e o serviço de saúde completamente sobrecarregado, sem condição de fazer nada direito. Então, assim, nós precisamos realmente radicalizar a questão do isolamento social e temos que pensar num isolamento de, no mínimo, 90 dias. Não dá para pensar em menos do que isso.
Sim.
Não é fácil fazer isso por uma série de questões. Questões de necessidade mesmo, de sobrevivência, de trabalho, né, as próprias dificuldades, né, das pessoas, a dificuldade, inclusive, emocional para fazer isso, né? Mas eu acho que o que mais tem dificultado é a falta de coordenação nacional da política de controle do coronavírus, né?
Sim.
O que nós temos hoje no Brasil é um governo que está trabalhando a favor do coronavírus, né, e contra a população nesse momento. Isso é um problema extremamente sério porque a população fica confusa, né? Ela ouve opiniões de especialistas, ela ouve opiniões de pessoas influentes do governo, né? E isso vira uma situação muito confusa e as pessoas não sabem exatamente o que fazer.
Certo.
Né? Então, nós precisávamos de uma coordenação melhor no país, né, dessa questão, até para informar e instruir a população e fazer uma gestão adequada desse isolamento social, porque, de outro modo, as pessoas vão ter muita dificuldade de cumprir.
O senhor tem uma reflexão interessante sobre essa questão também do distanciamento, numa comparação com os respiradores, né? Como se as pessoas pensassem, ah, a gente não precisa fazer o distanciamento, é só comprar mais respirador. E essa conta, essa matemática não fecha muito, né, professor?
Não, não fecha não pelo seguinte, porque o respirador, a possibilidade dele salvar as vidas é muito pequena, porque quando o sujeito vai para o respirador, a doença já é extremamente grave.
Sim.
E a mortalidade é muito alta. Em alguns serviços ela roda em torno de 40%, em outros ela pode chegar até 80%, 85% a mortalidade de quem vai para o ventilador mecânico. Então a gente precisa entender o seguinte, o que nós temos que fazer é não deixar que as pessoas precisem de ventilação mecânica, porque depois que elas precisam de ventilação mecânica, a mortalidade é extremamente alta. Então a única maneira da gente evitar que as pessoas precisem de ventilação mecânica é não adoecendo. E a única alternativa para não adoecer é o isolamento social, nós não temos outra. Então assim, se eu imaginar que o isolamento social tem uma potencialidade muito mais alta de evitar mortes do que o ventilador mecânico, nós vamos optar pelo isolamento social. Então, se eu imaginar também que se eu tiver ventilador mecânico, eu posso relaxar o isolamento social, não posso não. Porque depois que a pessoa vai para a ventilação mecânica, a mortalidade é extremamente alta. Então, é um equívoco eu achar que, tendo ventilador mecânico, então agora está tranquilo, posso relaxar a quarentena. Não, não posso, porque a mortalidade no ventilador é muito alta.
Certo. Bom, os estados com maior número de mortes confirmadas por Covid-19 são São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas. A tendência, professor, é que esses estados realmente encabecem a lista aí? Ou esse cenário pode mudar, principalmente agora que a temperatura está abaixando no sul e sudeste aqui do país?
É, nós temos tentado trabalhar muito essa ideia da temperatura em relação à transmissão do coronavírus, porque as doenças de transmissão respiratória, nós sabemos que elas são realmente mais incidentes em épocas de frio, né? Porque o frio facilita isso mesmo. Então, assim, nessa época de inverno agora, nós devemos esperar uma piora da situação, né?
Sim.
Não temos muita certeza do como isso vai acontecer, porque Manaus, por exemplo, está passando por uma situação muito grave, mesmo lá sendo uma região muito quente, ou seja, essa experiência com o coronavírus no Brasil é nova, mas há que se esperar um aumento da incidência nas regiões mais frias. Isso provavelmente vai acontecer e poderá mudar um pouco essa diferença do cenário nacional.
Sim. Bom, a grande preocupação da pandemia, como a gente já falou, inclusive, em entrevistas anteriores, é o colapso do sistema de saúde no Brasil e o que a gente tem visto aí nas notícias em outros países que já estão acontecendo. Vários municípios e estados aqui estão providenciando hospitais de campanha, alternativas para ampliar leitos de UTI para atender a população. Por enquanto, a gente vê um aumento nos atendimentos, mas a gente vê que ainda há leitos disponíveis, quer dizer, a gente não chegou no caos, nesse caos, nesse colapso ainda. Nesse acompanhamento que vocês vêm fazendo, número de casos, nessas projeções, nessas estatísticas, ainda é possível que esse colapso aconteça com a subida da curva da doença no Brasil ou é o distanciamento que a gente iniciou previamente, bem antes do que outros países, pode reduzir essa possibilidade?
Olha, na verdade, nós ainda corremos esse risco.
Tá.
E nós não chegamos no pico da epidemia ainda. Esse colapso geralmente acontece bem próximo do pico da epidemia. Nós estamos esperando o pico para final de maio, mais ou menos, deve acontecer o pico da epidemia no Brasil. Então vai ser nessa época que o sistema deve entrar em colapso se a gente realmente não radicalizar o isolamento social. O isolamento social ainda está insuficiente para a gente poder trabalhar com segurança em relação a essa questão do colapso do sistema de saúde.
É uma ferramenta crucial, né, professor?
Exatamente. O que a gente tem observado é que o coronavírus ele tem tido incidência e mortalidade diretamente proporcional ao desenvolvimento social da comunidade ou do país.
Sim.
E ao comprometimento do governo em relação à condução do processo. Então nós podemos observar que os países, né, que sempre negligenciaram o sistema público de saúde e que os governos também têm negligenciado a importância do coronavírus, são os países que estão passando por situação mais difícil.
Sim.
E aí é importante a gente não confundir riqueza material com desenvolvimento social, né? Ter dinheiro não significa desenvolvimento, né?
Certo.
Você pode ter muito dinheiro e ser extremamente atrasado. E isso nós estamos vendo, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, no caso quando você compara com a Noruega, né? E a gente vê realmente assim que o nível de desenvolvimento social e o nível de comprometimento governamental é o que determina o curso da epidemia de coronavírus.
Certo. Bom, o senhor falou aí da questão do pico da doença, dessa curva poder começar a baixar depois dos 90 dias, enfim. Com base nisso que a gente falou até aqui, é possível, por exemplo, prever um prazo para que esse distanciamento social seja liberado, para que as atividades escolares do comércio possam ser retomadas, para falar assim que o Brasil está de alta da ameaça do coronavírus, isso vai realmente ficar para o segundo semestre? Mas a gente sente uma insegurança das pessoas, principalmente na parte do comércio, da econômica, em relação a isso.
Eu acho que antes de agosto nós não vamos ter paz com isso, não.
Tá.
Porque se o pico acontecer lá para maio, junho, isso deve começar a diminuir lá para julho. Então, assim, é de agosto para frente que nós estamos pensando na possibilidade de conseguir começar a voltar à normalidade. Não voltar à normalidade 100%, mas começar a voltar à normalidade. Mas eu acho que até junho nós não podemos nem pensar nisso. Nós vamos ter que ficar pensando na quarentena mesmo, no isolamento social.
Ótimo. Bom, professor, vamos falar um pouco das possibilidades de tratamento da Covid que têm sido anunciadas ultimamente. Até o momento, o cuidado com os pacientes está variando de acordo com os sintomas e com o agravamento do caso, né?
Isso.
No entanto, se fala muito do uso da cloroquina, medicamento que é usado para tratar doenças como malária e lúpus, por exemplo. Recentemente, inclusive, o governo federal anunciou que vai investir no uso da cloroquina no tratamento da Covid em pacientes. Já está comprovada a eficácia dessa medicação? Ela é uma alternativa mesmo?
Não tem nenhuma comprovação científica e, aliás, alguns estudos estão mostrando, inclusive, que ela traz problema.
Sim.
Né? Então, nós já temos vários estudos mostrando que a eficácia dela não é suficiente para poder ser adotada na prática clínica e outros estudos já estão mostrando que ela pode trazer, inclusive, mais problema do que solução. Então, liberadamente, a cloroquina hoje no tratamento da Covid é um erro técnico, é um erro científico, a não ser que a gente use em protocolos de pesquisa. Então, se eu for fazer uma pesquisa com a cloroquina em pacientes, eu vou usar a cloroquina nos pacientes para fazer pesquisa. Mas como indicação de tratamento, ou acreditar que a cloroquina, então, resolve o problema da Covid e que por isso, então, nós podemos ficar mais tranquilo em relação ao isolamento social, isso está errado, cientificamente não tem sustentação essa ideia de que a cloroquina resolve, não.
Inclusive, no mês passado, foram anunciadas algumas pesquisas realizadas na França que apontaram algum efeito positivo da cloroquina ainda nas pesquisas. E só com essa divulgação, o medicamento foi esvaziado nas farmácias, causando até, inclusive, problemas para quem faz o uso dele contínuo para tratar essas outras doenças que a gente falou. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que você não deve usar a cloroquina só se você começou a ter um sintoma de gripe. Não é assim, o uso ainda está sendo avaliado e a automedicação, nesse caso, pode ser ainda muito mais severa do que uma possível contaminação pelo vírus, né?
Isso é verdade. As pessoas não podem ficar tomando cloroquina sem orientação médica, porque a cloroquina tem alguns efeitos tóxicos, inclusive pode favorecer o desenvolvimento de algumas arritmias cardíacas graves. Então, a automedicação com cloroquina é risco de vida, não é aconselhável fazer isso.
Certo. E em relação à vacina contra o coronavírus, professor, o senhor acredita que a população mundial vai poder contar com uma vacina contra essa doença, como a gente tem, por exemplo, contra a influenza? Até porque o coronavírus ele vai ter um pico agora, mas ele vai continuar circulando, afetando as pessoas, provavelmente em curvas muito menos baixas, mas muito mais baixas, mas ele vai continuar existindo, né?
Na verdade, o coronavírus, a vacina, eu acho que antes de 2021 nós não podemos contar com ela, não.
Sim.
Não vai dar tempo de fazer vacina até lá. Então, essa epidemia agora nós vamos ter que resolver sem a vacina, né? Agora, é possível que no futuro, a gente tendo vacina, a gente evite novas epidemias por este vírus, né?
Sim.
Assim como a gente vem evitando epidemias mais graves por H1N1, por exemplo, né? Que a própria gripe espanhola, né? Ela foi um tipo de influenza, né? Do tipo H1N1.
Sim.
E agora a gente já tem até vacina e tal. Mas para essa epidemia agora, podemos esquecer de contar com vacina, porque não vai ter essa possibilidade neste momento. Mas realmente é uma possibilidade futura e é importante que ela venha para que a gente não repita surtos desse jeito.
Ótimo. Bom, professor, a gente está chegando aqui no final da entrevista, mas é importante salientar, sim, a gente ainda está no meio dessa batalha contra o coronavírus. A gente precisa de muita cautela, de muita disciplina para se proteger, para se prevenir da doença. Eu gostaria que o senhor reforçasse, aproveitando esse nosso espaço aqui, para atualizar o nosso ouvinte sobre as principais medidas protetivas contra a Covid-19, considerando a importância do cuidado individual para o cuidado coletivo também.
Isso é importante porque é o seguinte, para prevenir coronavírus, evitar de contrair coronavírus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar em casa, né? Não ficar saindo, não ficar encontrando com ninguém, porque é uma doença que passa muito facilmente de uma pessoa para outra, então quanto mais nós estivermos próximos uns dos outros, maior vai ser a transmissão da doença. Bom, mas se eu tiver que sair, não tem jeito, tem que ir ao supermercado, porque senão eu vou ficar sempre com medo dentro de casa. Então eu vou colocar uma máscara, vou para o supermercado e vou tentar ficar o tempo todo, no mínimo 2 metros longe de qualquer pessoa. Então esse é um cuidado importante que eu tenho que ter. Ao tossir ou espirrar, afastar das pessoas, proteger o rosto, nunca colocar a mão no rosto, no olho, nariz ou na boca sem se lavar e também sem lavar a mão depois, né? Antes e depois de colocar a mão no rosto, eu lavar sempre as mãos. Essas medidas são as medidas mais importantes que a gente tem hoje para poder evitar a transmissão do coronavírus. Se tiver qualquer pessoa com sintoma de gripe, essa pessoa tem que ficar isolada dentro de casa, num quarto separado, com tudo separado, usando máscara o tempo todo por 14 dias, até ter a recuperação completa antes de poder sair. Então, assim, esses cuidados de distanciamento social e de cuidados com a higiene das mãos, higiene do rosto, isso é o que há de mais importante hoje para a gente poder evitar o coronavírus.
Certo, bom, e a gente, no começo do isolamento aí, teve a questão também do uso das máscaras só para os profissionais, mas há uma recomendação mais recente do Ministério da Saúde que a gente use a máscara também, agora aquela máscara de pano, feita em casa, quando precisar sair. O senhor acredita que seja uma medida de barreira importante também?
Essas máscaras de uso caseiro, elas são boas se elas forem usadas e conservadas de maneira correta. O uso incorreto e a conservação incorreta traz mais problema do que solução.
Sim.
Então a gente tem orientado que se as pessoas quiserem usar máscaras caseiras, que elas podem usar, que essa máscara seja pelo menos de duas folhas de pano, né, uma sobre a outra, de preferência com um filtro no meio, e que as pessoas troquem essa máscara a cada 3 horas no máximo, e na hora que tirar essa máscara, ela tem que ser imediatamente colocada numa solução de 10 ml de água sanitária com 500 ml de água comum, deixar de molho ali por meia hora e ser lavada, passada e secada, para que ela não vire um meio de contaminação. Se eu tiro a máscara e deixo ela jogada em qualquer lugar, ela vira um meio de contaminação.
Sim.
Outra coisa, tem que cobrir bem a boca e o nariz. E se eu estiver usando a máscara e der uma tosse ou um espirro, eu tenho que tirar imediatamente essa máscara e já colocar para lavar. Outra coisa é que não pode compartilhar máscara uma pessoa com a outra, né? A máscara de uso exclusivo, individual, é artigo de uso íntimo, e mesmo ela estando lavada, passada, não pode compartilhar máscara de uma pessoa com a outra. Se as pessoas usarem corretamente a máscara, ela vai ajudar sim. Mas se não conservarem adequadamente, ela pode virar um meio de contaminação.
Então é importante aí o nosso ouvinte ficar atento com essas informações. Bom, professor, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a sua participação, as informações aí compartilhadas com a gente.
Obrigado, um grande abraço aí para você e para os nossos ouvintes.
E vale lembrar que as entrevistas dessa série especial do coronavírus vão ao ar às terças e quintas, sempre às 10 horas, aqui na Rádio Fiscar. Você pode acessar essas e as entrevistas anteriores nos podcasts que estão no site da rádio, www.radio.fiscar.br. Nos acompanhe pela internet ou sintonize 95,3 FM. Um abraço para você e até a próxima.
Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.